2030. A crise pandémica em nada ajudou, agravou mesmo esta situação, estimando o FNUAP que 2 milhões de casos de mutilação genital feminina não sejam evitados até 2030. Portugal tem desde 2007 programas de ação de combate à mutilação genital feminina no âmbito da saúde, da educação, em estreita articulação com organizações não governamentais e numa cooperação internacional com o FNUAP. Em 2007, criminalizou-se esta prática nefasta e em 2015 autonomiza-se este tipo legal de crime. O Governo tem colocado o combate às práticas nefastas no centro das políticas nacionais de combate à violência contra as mulheres, como recomenda a Convenção de Istambul. O nosso compromisso está plasmado no Plano de Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica 2018-2021, incluído na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação Portugal Mais Igual e também na Conferência de Alto Nível sobre os 10 anos da Convenção de Istambul, que a Presidência Portuguesa da União Europeia vai realizar. Apostou-se no reforço do diálogo intercultural com a criação em 2018 do projeto Práticas Saudáveis, Fim à Mutilação Genital Feminina. Apostou-se na formação de públicos estratégicos, como recomenda o estudo da Universidade Nova de Lisboa, com mais de 1000 profissionais, professores, médicos, enfermeiros, etc., formados em 2019. Apostou-se em pós-graduações sobre mutilação genital feminina, quer nos politécnicos, quer agora também na Escola Nacional de Saúde Pública. Foi criado recentemente, há poucos meses, em 2020, em novembro, o primeiro espaço de apoio às vítimas de violência doméstica e de práticas tradicionais nefastas, e mais dois estão em curso no Centro Nacional de Apoio à Integração de Imigrantes. Foi lançada uma campanha, Não Corte o Futuro, que marca a presença nos aeroportos nacionais desde 2019 em diversos idiomas e é amplamente difundida pelos meios digitais em centros de saúde, escolas, associações locais, etc., com o objetivo de robustecer a mensagem e os alertas de prevenção. Também diversos municípios, em articulação com os ACES, sobretudo na área de Lisboa, foram mobilizados para integrar esta problemática nas suas políticas e planos municipais. Recentemente, numa sentença exemplar, foi julgado o primeiro caso de mutilação genital feminina. Há mais casos sinalizados hoje, porque mais eficaz é também o combate a este flagelo. Mas muito ainda há para fazer, sobretudo nestes tempos de confinamento, onde se agravam e não se respeitam os direitos humanos, em muitos casos, como sabemos. De igual modo, o Parlamento tem sido uma voz ativa contra a mutilação genital feminina, quer através da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, quer do Grupo Parlamentar População e Desenvolvimento. Senhor Presidente, dizendo que acompanhamos o projeto do PAN, que reforça a visibilidade da estratégia em curso, pelo trabalho desenvolvido e pela profunda ligação a países com prevalência de mutilação genital feminina, Portugal tem aqui um papel a cumprir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a mutilação genital feminina é uma das formas mais hediondas de violência contra as mulheres. É uma violação grave dos direitos das mulheres e das crianças. Por definição, consiste em todo e qualquer procedimento que envolva a remoção parcial ou total dos órgãos genitais femininos ou que provoque lesões nos mesmos, tendo por base razões culturais ou fins não estritamente terapêuticos. Vitima particularmente as meninas e raparigas até aos 15 anos, mas também é praticada em mulheres adultas e é também já na idade adulta que tem sido detectadas muitas das práticas de mutilação genital, provocando lesões irreparáveis à sua saúde física, sexual e psicológica. As infecções causadas por esta prática podem causar esterilidade e até a morte. As cicatrizes vão comprometer o prazer e a satisfação sexual por toda a vida. A mutilação genital feminina é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e pela ONU como uma das práticas que mais afeta a saúde de milhões de crianças e mulheres, e também não há ambiguidade na afronta que constitui a várias das convenções e dispositivos internacionais, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem à Convenção de Istambul. Como o PCP aponta há décadas e várias vezes apontou aqui mesmo nesta Assembleia, esta é também mais uma manifestação, infelizmente entre muitas, particularmente sórdida, de uma desigualdade estrutural, produto histórico do sistema vigente, em que se acrescenta a sujeição social e étnica comum aos dois sexos, a dominação masculina universal para a mulher. Segundo a UNICEF, cerca de 200 milhões de meninas no mundo terão sido vítimas de mutilação genital feminina. Só em 2019, em Portugal, foram registados 129 casos, de acordo com os dados do projeto Práticas Saudáveis, fim à mutilação genital feminina, coordenado pela SIG. Ao encontro do que aqui hoje é proposto, o PCP considera ser necessário acionar e implementar no nosso país mais medidas de caráter social e inclusivo, para além da dimensão penal já existente, uma vez que ao nível internacional é a própria Organização Mundial de Saúde a considerar Portugal um país de risco em relação à mutilação genital feminina, tendo em conta o cruzamento de culturas em que esta prática é uma realidade. Acabar com todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas deve ser uma prioridade, e isso é também o que a nossa Constituição exige. É fundamental punir a prática, mas também prevenir, e isso passa também por soluções hoje em discussão, desde ações de sensibilização e consciencialização às comunidades onde se perpetuam estes crimes, a interoperacionalidade dos diversos intervenientes, passa por educar também novas gerações para os direitos das mulheres. A luta que travamos pela erradicação da mutilação genital feminina é inseparável da luta pela proteção e reforço dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, pelo acesso à educação, e em particular à educação sexual, pela melhoria da saúde materno-infantil, por um caminho de progresso e justiça social que eleva as condições de vida dos trabalhadores e do povo. Sabemos que o empobrecimento, a degradação das vidas, o recrudescimento da exploração laboral e da exclusão influem dramaticamente sobre os direitos das mulheres e atrasam décadas de combate pela igualdade, pelo que também aqui cabe uma opção a fazer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Em primeiro lugar, gostava de a cumprimentar pela pertinência e importância deste projeto de resolução. Todos sabemos, todos lemos, que não são raros os relatos chocantes, muitas vezes na primeira pessoa, de jovens meninas que testemunham que, a par da sua vivência comum a qualquer adolescente e a qualquer criança, foram submetidas a um corte ritual, à mutilação genital feminina, porque fazem parte de uma comunidade praticante. Estas meninas são sujeitas à tradição cultural das suas famílias, porque no entendimento das famílias, a partir desse dia, tornam-se puras. Mas o corte, essa prática hedionda, repugnante, que viola os direitos humanos, marcará as suas vidas para sempre. As marcas na vida sexual, mental, física, vão acompanhar meninas, raparigas e mulheres para o resto das suas vidas, e de forma indelével a sua saúde sexual, reprodutiva, psicológica, mas também a forma como expressam e vivem a sua identidade. Stress pós-traumático, dores nas relações sexuais, infertilidade, incontinência, infecções, risco no parto e até morte. São, entre outras, as cicatrizes profundas de um fenómeno que resulta de uma tradição cultural e religiosa nefasta para a sociedade e para cada uma destas mulheres, que não consta sequer de qualquer livro sagrado. A maioria destas vítimas residentes no nosso país foi mutilada nas visitas aos países de origem e é nas visitas às famílias que a maior parte dos crimes tem lugar. Ainda assim, já foram também sinalizados casos desta prática no nosso território nacional e, com certeza, existirão muitas mais vítimas ainda silenciadas. Desde 2014, que é possível aos profissionais de saúde identificar e registar os casos detectados através da plataforma de registro de saúde eletrónico. 2019, já aqui foi dito, 129 casos. 2020, 101 casos. A mutilação genital feminina é reconhecida internacionalmente como uma violação dos direitos humanos das mulheres e uma forma de abuso contra qualquer criança. Tem em comum, como outras formas de violência de género, constituir uma violação do direito fundamental à vida, à liberdade, à segurança, à dignidade, à igualdade entre homens e mulheres e à não discriminação e à integridade física e mental de qualquer pessoa. Segundo a OMS, como aqui já foi dito, 200 milhões de mulheres mutiladas e por ano, entre 3 a 4, estima-se que possam vir a ser. São meninas, raparigas e mulheres cujos direitos humanos são grosseiramente violados em nome de uma prática tradicional, mas altamente nefasta para todos. Foi em 2015 que o Parlamento autonomizou no Código Penal o crime de mutilação genital feminina, seguindo uma recomendação da Convenção de Istambul. Até aí, a maioria dos casos era tratada como um crime de ofensa à integridade física. A atual lei, com uma moldura penal que vai de 2 a 10 anos, é crime, independentemente de ter sido praticada em território nacional ou estrangeiro. Cientes da importância do conhecimento da realidade e da prevalência deste fenómeno, consideramos que é sempre preciso fazer mais, chamar a atenção, sensibilizar, prevenir, atuar e, acima de tudo, prevenir que mais meninas, raparigas e mulheres sejam sujeitas a esta prática. Num trabalho que pode ser feito e deve ser feito na escola, junto às famílias, das comunidades, com as associações e ONGs, com campanhas de sensibilização, esclarecimento e formação, incutindo os valores essenciais da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos, de forma a erradicar uma prática chocante que atenta contra o que de mais importante nos distingue como seres humanos, a dignidade a que todos temos direito. Ao mesmo tempo, é importante reforçar a capacitação de mais profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e psicólogos, de educação, docentes, assistentes operacionais, técnicos, do Ministério Público, das CPCJs, que localmente em cada comunidade fazem o seu trabalho preventivo, de sensibilização, detecção e, em caso de mutilação, do acompanhamento médico e psicológico. Neste sábado, dia 6 de fevereiro, assinala-se o Dia Internacional para a Tolerância Zero à mutilação genital feminina. No PSD estamos comprometidos fortemente com esta causa e queremos erradicar este problema, tal como demonstra os passos importantes que também foram dados da última vez em que formámos governo. Não podemos permitir que o futuro de cada menina, rapariga ou mulher seja tão grosseiramente violado e temos de uma vez por todas conseguir erradicar a mutilação genital feminina e por isso votaremos a favor do projeto de resolução do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. A mutilação genital feminina constitui uma grave violação dos direitos humanos e uma forma de violência contra as mulheres e meninas. E é o reflexo da desigualdade de género. Os dados mais recentes revelam que mais de 200 mil meninas e mulheres em todo o mundo sofreram mutilação genital feminina e pelo menos 4 milhões de meninas correm o risco de sofrer a prática a cada ano. Na Europa, os dados indicam que vivam cerca de 600 mil mulheres e meninas a sofrer as consequências físicas e psicológicas da mutilação genital feminina e que cerca de 180 mil meninas, entre 11 países, estejam em risco de vir a ser submetidas a esta prática. Em muitos países, esta situação foi agravada com a pandemia. Há uma crise dentro da crise. E isso provoca, ou poderá provocar, um aumento do número de mulheres vítimas desta prática e de outras formas de violência, até cerca de 2 milhões de casos, até 2030, que de outra forma não teriam ocorrido, teriam sido evitados. Já foi dito várias vezes que no dia 6 de fevereiro deste ano celebra-se o Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina. E o lema deste dia é acabou o tempo para a inação global, unir, financiar e agir para acabar com a mutilação genital feminina. Este é o mote e é o lema que nos interpela e que nos mobiliza ou que nos propõe um compromisso com a erradicação desta prática. Esse compromisso foi apresentado na proposta do PAN, que tem a virtude de trazer este tema para o debate. E ao contrário do que se pensa relativamente a este assunto, este tema não tem ocupado a agenda política e verifica-se que os países têm diminuído as verbas disponíveis para o abandono da mutilação genital feminina. Um projeto desta natureza deve envolver toda a sociedade portuguesa. São necessárias medidas que promovam a educação, a formação, a informação, a prevenção primária e o conhecimento do fenómeno, de modo a desmontar estereótipos que associam estas práticas a determinados países, não sendo exclusivos de determinados países africanos e sendo espalhados em outros países onde se encontra a prática também, e outros estereótipos que estigmatizam e criminalizam pessoas que são vítimas desta prática. Portanto, é muito importante que nós tenhamos esta dimensão, uma dimensão que se assenta na prevenção e não se torna uma dimensão judicial do problema, uma dimensão que procura exclusivamente identificar mulheres e sinalizar mulheres para que elas